Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 30 de julho de 2022, para todos os votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. De novo, votos de um bom sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, no estilo de 1630 e 17655. Onda média 1530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGGT, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sijanou, que é Leste FM, estas duas últimas da cidade de Gabu. Na cidade de Buba é a rádio Papagaio. Em Cachungo estamos com o Berlando, estamos também em São Domingos com a rádio comunitária de Casumai e em Catió estamos com a rádio educativa. Não esqueça, pode também ouvir-nos em direto na internet, no nosso site voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque, a questão da existência nas listas eleitorais em Angola de nomes de pessoas já falecidas. As eleições em Angola, recordamos, têm lugar a 24 de agosto. Depois iremos falar aqui da visita a Bissau do presidente da França, Emmanuel Macron, e falaremos de Moçambique, um ano depois da chegada das primeiras tropas estrangeiras para ajudar no combate à insurreição em Cabo Delgado. E falaremos também de como as pessoas estão a ver a sentença proferida esta semana, 16 anos de prisão, para a ex-ministra Helena Taipo. Mas, por agora, vamos então às notícias do dia.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias deste dia, 30 de julho. Os principais títulos: Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre ataque à prisão. Gazprom deixa de fornecer gás à Letónia. Havana vai instaurar apagões regulares devido à crise de energia e económica. Papa Francisco diz que a porta está aberta para a reforma. Dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos foram mortos na sexta-feira quando uma prisão no leste do país foi destruída num ataque com mísseis. A Rússia e a Ucrânia acusaram-se uma à outra na sexta-feira, dia 29 de julho, de levar a cabo o ataque. Nenhuma destas acusações pôde ser verificada independentemente. O Ministério da Defesa russo disse que 40 prisioneiros foram mortos e 75 ficaram feridos no ataque à prisão de Olenivka, uma parte da província de Donetsk, mantida por separatistas. Um porta-voz dos separatistas russos colocou o número de mortos em 53 e acusou Kiev de atacar a prisão com foguetes fabricados pelos Estados Unidos da América. As Forças Armadas da Ucrânia negaram ter levado a cabo o ataque, dizendo que a artilharia russa tinha apontado para a prisão para esconder os maus-tratos infligidos aos prisioneiros. O produtor russo de gás, Gazprom, disse este sábado, dia 30, que deixou de fornecer gás à Letónia, um Estado-membro da União Europeia. A Gazprom afirmou num telegrama que não forneceria gás à Letónia devido a violações das condições de compra, sem enumerar as infrações. Contudo, a suspensão veio um dia depois de a Letónia ter dito que estava a comprar gás russo, mas que pagaria em euros, em vez de rublos que a Rússia exige para as suas vendas de gás. A Letónia não é o primeiro país europeu a ter os seus abastecimentos de gás da Rússia interrompidos. A Polónia, Bulgária, Finlândia, Holanda e Dinamarca também tiveram os seus abastecimentos de gás suspensos porque se recusaram a pagar em rublos. A capital cubana, Havana, vai iniciar apagões de eletricidade em agosto, cancelou o carnaval e está a tomar outras medidas, ao passo que a crise energética do país se agrava, noticiou este sábado a imprensa estatal. Havana tinha sido poupada aos cortes de energia diários de 4 ou mais horas que o resto da ilha tem sofrido durante meses. Os apagões refletem uma profunda crise económica que começou com novas e duras sanções dos Estados Unidos à ilha em 2019 e se agravou com a pandemia que prejudicou o turismo e depois a invasão russa da Ucrânia. Enquanto as autoridades dizem que Havana está a tentar ser solidária com o resto do país nos cortes de energia, Jorge Pinon, diretor da Universidade do Texas no Programa de Energia e Ambiente, disse que os apagões são uma forma de evitar o colapso de sistemas de energia obsoletos de Havana. O Papa Francisco reconheceu neste 30 de julho que não pode mais viajar como antes por causa dos ligamentos do joelho, dizendo que a sua peregrinação canadiana de uma semana foi um teste que mostrou que ele precisa desacelerar e um dia possivelmente reformar-se. Falando a repórteres, enquanto regressava para o Vaticano, Francisco, de 85 anos, enfatizou que não havia pensado em renunciar, mas disse que a porta está aberta e que não há nada de errado com a renúncia de um Papa. O Papa fez uma viagem de 6 dias ao Canadá para pedir novamente desculpas aos povos indígenas pelas injustiças que sofreram nas escolas residenciais administradas pela Igreja.
Especialistas alertam para as consequências sobre a existência de mortos nas listas eleitorais em Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos Luís Gimba, especialista em assuntos eleitorais, Fernando Paixão, diretor nacional do Registro Eleitoral Oficioso, e Albino Paquizi, analista político.
Os partidos políticos concorrentes às próximas eleições estão a ser encorajados e desafiados a mobilizar toda a sua capacidade humana para garantir uma presença efetiva nas assembleias de voto no próximo dia 24 de agosto. Em causa está a polémica à volta da existência de nomes de pessoas falecidas que aparecem nas listas de eleitores. De vários pontos do país e do estrangeiro, multiplicam-se as denúncias de familiares que condenam este fenómeno e acusam as autoridades de agirem de má fé e de forma deliberada para confundir a opinião pública nacional e internacional. A UNITA, principal partido na oposição, apresentou junto da Comissão Nacional Eleitoral uma reclamação relativa ao ficheiro informático de cidadãos maiores, onde estão inscritos os cidadãos habilitados a votar nas eleições de 24 de agosto. Para o maior partido na oposição, está em causa a integridade dos cadernos eleitorais, já que revelam a existência de cidadãos falecidos e outros que, tendo emigrado há vários anos, fixaram residência no estrangeiro. Fonte da Comissão Nacional Eleitoral, contactada pela Voz da América, revelou que, nesta altura, decorre um processo de auditoria ao ficheiro informático de cidadãos maiores, que vai permitir expurgar os cidadãos já falecidos, acrescentando que não se justifica a polémica que tem sido levantada sobre o assunto. Fernando Paixão, o diretor nacional de registro eleitoral oficioso, já tinha considerado um falso problema a existência de mortos nas listas eleitorais.
Nós, em Angola, temos uma realidade que é nossa e que não podemos fugir dela. Esta realidade tem a ver com os óbitos não declarados, os cemitérios clandestinos ou particulares. Mais do que isso, na nossa realidade angolana, os óbitos, quando não são declarados, o próprio Ministério da Justiça não pode aferir do óbito dessas pessoas, uma vez que essas pessoas são enterradas até em cemitérios que não são conhecidos pelos órgãos competentes. É normal, como disse, que haja na base de dados pessoas falecidas. Isto ocorre em todas as realidades. E deixa que lhe diga também, este procedimento da eliminação dos falecidos, nós começamos o registro no ano 2021, atualização da residência no ano 2021. Terminamos a 7 de abril. De 7 de abril até a data das eleições, infelizmente, vão falecer pessoas. Mas essas pessoas estarão certamente na base de dados. Não há qualquer problema dessas pessoas constarem na base de dados. Isto é o que acontece em todas as realidades. Infelizmente, morrem pessoas, a vida é dinâmica. Agora, não se pode trazer à colação que o fato dessas pessoas estarem na base de dados, são falecidas, estarem na base de dados, isto cria alguma situação ou processo.
Embora seja a competência da Comissão Nacional Eleitoral, Fernando Paixão lembra que o ato de votação é presencial e que existem apenas 2 documentos válidos para o fazer, o bilhete de identidade e o cartão de eleitor.
Estão outros atores agora a fazerem o seu trabalho. O que queremos tranquilizar as pessoas é que o facto de existirem pessoas falecidas na base de dados, isto não põe em causa absolutamente nada. Ou seja, a existência de pessoas falecidas na base de dados é um falso problema. Em todas as realidades, volto a referir, em todas as realidades, isso é assim. Até porque nós não podemos eliminar pessoas sem a certificação do óbito apenas porque ouvimos que as pessoas ou determinada pessoa tenha falecido. E o risco desta pessoa, no dia do voto, não exercer o seu direito de voto, seria maior se nós o eliminássemos sem a certeza de que ele teria falecido. Aqui não quero entrar no mérito das operações do processo de votação, como sabe, esta é uma matéria da Comissão Nacional Eleitoral. Dizer que, para o processo que se avizinha, as pessoas têm que ir a este processo, a mesa de votação, com dois documentos: ou o bilhete de identidade, ou o cartão de eleitor. Ninguém vai às mesas de voto sem um desses documentos para certificar efetivamente a sua identidade. Este é mais um elemento que nos dá a garantia de que as pessoas que estejam falecidas na base de dados não poderão fazer.
Estas explicações do Diretor Nacional do Registro Eleitoral Oficioso deixa profundamente preocupado o analista Albino Paquisi, para quem o Ministério da Administração do Território fez um péssimo trabalho.
Eu olho com muita preocupação, essencialmente a justificação, portanto, do Fernando Paixão, penso eu, que diz que isto é um não assunto, e também do próprio ministro Márcio Lopes, que havia dito que isto não era um assunto, aliás, que estes mortos deviam ser expurgados, portanto, da lista que foi entregue à Comissão Nacional Eleitoral. Mas onde é que está realmente o problema para que as pessoas possam compreender e compreender a nossa própria preocupação? O problema está no facto de que há uma lei, que é a lei do registro eleitoral oficioso, que diz exatamente que as pessoas devem confirmar se estão vivas. As pessoas devem confirmar se estão vivas, por isso devem se registar. Ou seja, este registro é voltado para os novos registros, para aqueles que vão completar 18 anos antes de agosto, mas também é para aqueles que devem confirmar a sua morada. Portanto, no caso de a pessoa ter mudado de residência ou então de bairro, tem que dizer que foi para outro bairro, ou de município foi para outro município, de província foi para outro município. Outra província. Isto é importante. Para que as pessoas não fiquem deslocalizadas. Bem, então aqui, para todos os efeitos, esta possibilidade que a lei dá de as pessoas poderem confirmar se estão vivas ou não vivas, no sentido de poderem exercer o seu direito de voto. E o MAT recebeu a incumbência, naturalmente, do governo, do Presidente da República e do governo dos deputados, no sentido de ser ele, como sempre, dado que é o Ministério da Administração de Territórios e Reforma do Estado, de proceder com esta ação, que é uma ação administrativa, naturalmente, e para isso houveram verbas para registrar as pessoas. Onde é que está o problema? O problema está no facto de que foram registradas pessoas, naturalmente, mas já haviam, afinal, pessoas no ficheiro. O próprio ficheiro, que vem de 2008, 2012 e 2017, já tinha pessoas. Ou seja, algumas pessoas nunca foram expurgadas do ficheiro. O que significa dizer que o MAT fez um péssimo trabalho. Devia primeiro, em conformidade com a lei e em relação com, portanto, o ministro Queiroz da Justiça e dos Direitos Humanos, perceber quais são as pessoas que já não estão vivas e que podiam ser, por lei, expurgadas do ficheiro. Mas este ficheiro entrega assim? Primeiro é entregue. O ministro diz que entrega um ficheiro provisório à Comissão Nacional Eleitoral. Depois entrega, com 14 milhões de eleitores, depois entrega um ficheiro novamente, que é o ficheiro definitivo, e nesse ficheiro definitivo nós assustamos que o ministro entregou 14.395.000 votantes, ou seja, aumentou o número. E nestes números estão praticamente 2.500.000 ou 3 milhões de mortos, ou seja, os mortos também vão votar.
Albino Paquisi fala em atropelos contra a lei em vigor, e não iliba a Comissão Nacional Eleitoral de ser parte do problema e aponta a outras consequências diretas no desfecho das próximas eleições.
Bom, o problema vem a seguir. O problema vem a seguir porquê? Porque depois disto, a Comissão Nacional Eleitoral tem de fazer os cadernos eleitorais. Ou seja, conforme nós já estamos a ver assembleias de votos, e as assembleias vão votar nas assembleias cerca de 700 pessoas. 700 pessoas, acho que é isto. Então, a verdade é que nós, quando formos olhar para os cadernos eleitorais, porque eu, quando vou votar, portanto, eu estou na assembleia de voto número 100, o meu nome, sei que vai sair naquela assembleia número 100, eu digo o meu nome, quem estiver na mesa de voto vai buscar o meu nome e vai me dar um boletim de voto. Ou seja, há um caderno eleitoral e depois há um boletim de voto. Se em cada mesa existem 700 boletins de voto, significa que os mortos que não vão votar, porque estão contados nos cadernos eleitorais, também vão ter votos, vão ter boletins. Então, alguns dizem que não, mas isso é um não assunto, porque só se vota uma vez, está bem. Mas os vivos vão votar, entretanto, quem é que vai preencher o lugar dos mortos que estão nos cadernos eleitorais? E quem é que vai garantir que os boletins de votos ficam livres de levarem uma assinatura num partido que se pode favorecer quando os mortos aparecem, de facto, nos cadernos eleitorais? É onde está o pior problema.
E como é que acha, o doutor, que o que é que vai acontecer a caminharmos assim nas próximas eleições?
Deixa-me dizer-lhe com muita seriedade e com profunda tristeza que o que vai acontecer é que essas eleições, se nós formos assim para as eleições, há um partido político, penso que foi a UNITA, que já apresentou uma petição, uma reclamação ao Tribunal Constitucional. Se isto caminha assim até as eleições, nós não estamos a dizer que haja fraude. E peço desculpas, tenho que repetir isto. A gente não está a dizer que haja fraude. Entretanto, o facto de haverem nos cadernos eleitorais, os cadernos eleitorais vão conter 700 pessoas, vamos imaginar. E essas 700 pessoas, imaginemos que 30 estejam mortas. E, portanto, o caderno eleitoral condiz aos boletins, porque não pode haver mais boletins do que os nomes que estão nos cadernos eleitorais.
Aqui também os indicadores da abstenção podem disparar em função da existência destes dados de mortos na lista, não é?
Pois, mas a grande questão mesmo é esta, ora, ou seja, como é que nós vamos contar os votos válidos, os votos inválidos, os votos nulos, os votos brancos e as abstenções? Como se faz isso?
Entretanto, o especialista em assuntos eleitorais defende a criação de um mecanismo rápido para iniciar um processo oficioso para eliminar na base de dados a existência de nomes de eleitores já mortos. Luís Jimbo não acredita ainda assim na vontade política das autoridades angolanas para resolver este assunto.
Temos cerca de 14 milhões de coisas, números de pessoas falecidas, de pessoas repetidas, de pessoas aqui com erros, que também ainda inabilitados, que não podem fazer esse exercício do voto, estão todos lá.
Isto pode ter alguma influência nos resultados finais das próximas eleições e como é que as autoridades podem resolver esta preocupação?
Ora, como podem resolver, depois podemos lá falar das influências e das implicações, que são várias, mas como é que as autoridades podem resolver essa questão? É uma TACN poderem instituir um mecanismo rápido em que, da mesma forma que aquele cidadão está a identificar o seu familiar falecido no registro, que seja a mesma forma que ela possa fazer uma participação direta ao MAT da CNE para iniciar um processo de depuração. E aqui é preciso repensar a legislação relativamente à forma de eliminar os falecidos na base de dados, que seja uma forma mais célere uma forma mais direita, por exemplo, se eu tenho o BI do falecido, eu tenho os documentos do registro de óbito do falecido, e nesse sistema em que eu estou a usar para identificar, que por via, por esta via, que não precisa ser presencial, por esta via, eu também fornecer a entidade própria, que o MAT, o Ministério da Justiça, a CNE, receber os dados do BI, os dados do boletim de óbito, para iniciarem um processo oficioso de eliminar na base de dados. Quer dizer, isto seria uma solução que todos estaríamos interessados a contribuir na forma como estamos a denunciar.
O Luís Bembo acredita que as autoridades, no caso em concreto do MAT e a CNE, e aqui também fazer a colação o próprio Ministério da Justiça, haverá algum interesse em avançar para esta proposta, por este caminho?
Se olharmos para essas operações do ponto de vista da tecnologia que está ali, do ponto de vista da lei e da capacidade operacional destas instituições, eu não acredito que isso se o faça neste período eleitoral que já estamos, que é vigente. Aqui temos que minimizar os danos, falarmos das consequências sobre esta questão e temos mecanismos de gestão.
Mas admite que isto pode ter consequências nos resultados finais das eleições.
Sim, sim. Essa é a sua questão, vou já lá chegar. Mas estávamos aqui ainda a falar das soluções. E esta solução que eu digo é na questão de que se pode fazê-lo, porque a lei do registro oficioso, é a lei 8/15, ela impõe que o registro se faz anualmente. Ou seja, o próximo ano, em 2023, o MAT, a CNE, podem sim, e o Ministério da Justiça, podem sim desencadear uma série de mecanismos que todos os anos se faz uma depuração dos dados dos eleitores, não só os falecidos.
Finalmente, Luís Bembo chama a atenção que os resultados das próximas eleições vão ficar marcadas com um elevado número de abstenção fictícia devido aos mortos nas listas dos eleitores. Acrescenta que este fenómeno vai exigir dos delegados de listas dos concorrentes e dos observadores eleitorais maior fiscalização e controlo das mesas de votação.
Eu adiantaria que a Angola, pelos dados eleitorais de votantes 2008, 2012, 2017, nós andamos entre 9 a 10 milhões de eleitores. Mas nós estamos a gastar e a organizar para 14 milhões de eleitores. Esta é a primeira implicação do aspecto logístico e do aspecto financeiro. A segunda questão, está no mecanismo de controlar e de verificarmos a abstenção eleitoral. O que vai acontecer terá um grande impacto dos números da abstenção eleitoral, que é a abstenção fictícia, que não é real. Porque se o voto, o morto não vai votar, mas o número que ele conta no registro eleitoral vai ser comparado com o ausente. E se em 2017 tivemos um dado de cerca de 42% da abstenção eleitoral fictícia, tenho a plena certeza que para 2022 este número vai estar muito acima e vai assustar as pessoas. Quem vai ler, ouvir que 60% de eleitores de abstenção eleitoral, isto vai assustar. Ora, e finalmente, a última, tem a ver com, é preciso, isso vai exigir dos delegados de listas e dos observadores eleitorais a verificação e um maior controle nas mesas de votação sobre o processo de votação. Ou seja, só vota quem está no caderno eleitoral, quem possui o BI ou o cartão de eleitor. Essa comparação do número de votantes devidamente habilitados com estes documentos e os números dos boletins de voto que aparecem na urna, aí é o desafio dos delegados de lista e dos observadores em acompanhar este procedimento para se evitar a possibilidade de aparecer mais votantes do que os votantes reais.
Agora, um outro...
Isto pode ser facilmente, pode acontecer, uma mesa de 750, só apareceu 50, se só os membros da mesa estiverem ali. E o presidente tem, ninguém é perfeito, não é? Tem o seu partido que quer favorecer. Pronto, ela individualmente vai lá fazendo descarta, coloca na urna, mas isso só é possível acontecer se naquela mesa não tiver um delegado de lista. Por isso aqui o desafio é os candidatos têm que colocar e ter a capacidade de colocar delegado de lista em todas as mesas mapeadas, em todas as mesas mapeadas.
Luís Jimbo, Albino Paquis e Fernando Paixão foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa. De segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique podem entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. Amigos, convidamos a visitarem a nossa página na internet www.voaportugues.com e a que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
A Voz da América é transmitida desde Washington, sábado 30 de julho de 2022. Para todos, então, que estejam a ter um bom sábado.
Senhores e senhoras, Beto Almeida na casa, com DJ Beto Max. E convidamos também Luís Marques e Azevedo na área. E todo mundo
atenção. Muke balumuka, muke balumuka, muke balumuka, muke balumuka,
a 30 de julho de 2022, esta é a Voz América e esta é a emissão vespertina em português, produzida pelo Mariano Bartolomeu. A apresentação é de Ana Guedes. A pote seguinte é onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voo, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também com o transmissor local da Voz da América em São Tomé, onde se ouvem assim em FM. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau, em Catió com a Rádio Educativa São Domingos e a Rádio Comunitária de Casumai, Cachunga, Rádio Berlanda, em Buba, Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também em FM em Gabun com a Rádio Sitchanô, que é Leste FM, em FM em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade da capital, Bissau, estamos em FM com a Rádio Pijigiti. Para as nossas rádios parceiras, votos também de um bom sábado. E depois de darmos a volta ao mundo em notícia, vamos falar aqui da visita à Guiné-Bissau do Presidente da França, Emmanuel Macron, saber o possível impacto dessa visita. Falaremos também aqui da chegada há cerca de um ano das primeiras tropas estrangeiras a Moçambique para ajudar as forças de defesa e segurança moçambicanas a combaterem a insurgência. Falaremos também aqui, iremos ver quem são os possíveis financiadores ou o que é o possível financiador da insurgência em Cabo Delgado. Mas, para já, pode-se então aqui de um bom sábado. Vamos às notícias.
Obrigada, Ana. Daqui Mayra de La Salette com os principais títulos deste sábado, dia 30 de julho. A Rússia e a Ucrânia trocam acusações sobre ataque à prisão. Gazprom deixa de fornecer gás à Letónia. Havana vai instaurar apagões regulares devido à crise de energia e económica. Papa Francisco diz que a porta está aberta para a reforma. Dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos foram mortos na sexta-feira quando uma prisão no leste do país foi destruída num ataque com mísseis. A Ucrânia e a Rússia acusaram-se uma à outra na sexta-feira, dia 29, de levar a cabo o ataque. Nenhuma destas acusações pôde ser verificada independentemente. O ministro da Defesa russo disse que 40 prisioneiros foram mortos e 75 ficaram feridos no ataque à prisão em Olenivka, uma parte da província de Donetsk, mantida por separatistas. Um porta-voz dos separatistas russos colocou o número de mortos em 53 e acusou Kiev de atacar a prisão com foguetes fabricados pelos Estados Unidos. As Forças Armadas da Ucrânia negaram ter levado a cabo o ataque, dizendo que a artilharia russa tinha apontado para a prisão para esconder os maus-tratos infligidos aos prisioneiros. A Gazprom, produtora de gás russo, disse este sábado que deixou de fornecer gás à Letónia, um Estado-membro da União Europeia. A Gazprom afirmou num telegrama que não forneceria gás à Letónia devido a violações das condições de compra. Esta suspensão acontece um dia depois de Letónia ter dito que estava a comprar gás russo, mas que pagaria em euros, em vez de rublos, que a Rússia exige para as suas vendas de gás. A Polónia, Bulgária, Finlândia, Holanda e Dinamarca também tiveram os seus abastecimentos de gás suspensos por se terem recusado a pagar em rublos. A capital cubana, Havana, vai iniciar apagões de eletricidade em agosto, cancelou o carnaval e está a tomar outras medidas, ao passo que a crise energética do país se agrava, noticiou neste sábado a imprensa estatal. Havana tinha sido poupada aos cortes de energia diárias de 4 ou mais horas que o resto da ilha tem sofrido durante meses. Os apagões refletem uma profunda crise económica que começou com novas e duras sanções dos Estados Unidos na ilha em 2019 e se agravou com a pandemia que prejudicou o turismo.
E estas as notícias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O presidente francês Emmanuel Macron esteve esta semana em Bissau, numa curta visita oficial, mas de grande significado e mesmo impacto. Paris quer garantir a sua influência na África Ocidental e Central e o presidente quenense Sissoko Embalou é o presidente atual da CDAO.
Para o historiador e antropólogo investigador sénior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, João Paulo Pintocó, a visita do presidente da França, particularmente à Guiné-Bissau, não deve ser encarada apenas na perspectiva dos atuais interesses geoestratégicos, mas sim com alguma carga do passado.
As relações entre a Guiné-Bissau e a França estiveram abaladas principalmente durante o conflito militar que assolou a Guiné-Bissau no ano 98. O conflito esse que teve a participação de mercenários franceses, vistos, fotografados e filmados na Guiné-Bissau. Portanto, a presença do Macron vem evidentemente para tentar dissipar esse clima de mal-estar e tentar reatar também as relações bilaterais em vários domínios.
E com a deslocação de Emmanuel Macron aos três países africanos, nomeadamente Camarões, Benin e Guiné-Bissau, afirma João Paulo Pintocó, a França está a tentar fortificar a sua presença no continente africano.
Levando em consideração a expulsão humilhante que a França sofreu na República do Mali, onde há presença forte da Federação Russa. Nesta altura em que o Macron faz a visita na Guiné-Bissau, o Ocidente e a Rússia estão em guerra, cujo palco é a Ucrânia. Portanto, esse conflito também está a transbordar para a África Ocidental, uma vez que Mali continua sendo um palco de disputa entre as potências ocidentais e russa. Portanto, o Macron vem à Guiné-Bissau justamente para tentar marcar a presença e tentar também, enquanto liderança europeia, manter um encontro com o Embalou, que está numa liderança subregional. Há uma França que quer uma represália contra o Mali, mas há também uma CDAO que não consegue impor as suas sanções, não consegue reverter a situação no Mali.
Uma leitura igual tem Fernando da Fonseca, especialista em relações internacionais, para quem a visita do chefe de Estado francês tem a ver, acima de tudo, com a estratégia de Paris em ampliar a sua zona de influência.
Essa busca pela ampliação da zona de influência é causada pela redefinição da nova ordem mundial que está em curso, no qual a Europa, que inclui a França e Estados Unidos, estão a perceber essa ascensão chinesa em parceria com a Rússia, e isso eu acredito que é uma das razões que está na origem dessa visita do presidente Macron à Guiné-Bissau.
Entretanto, a Guiné-Bissau pode ganhar algo com a visita do presidente da França, conclui Fernando Fonseca, especialista em relações internacionais.
O país pode solicitar uma condição privilegiada no âmbito das relações comerciais com a França e também reforçar a cooperação no âmbito do desenvolvimento.
Especialistas guineenses sobre a visita do presidente da França, Emmanuel Macron, à Guiné-Bissau, assim como aos Camarões e o Benin. Lassana Kassama, para a Voz da América.
A sentença de 16 anos de prisão aplicada à antiga ministra do Trabalho moçambicana Helena Taipo divide opiniões no país. A condenação pelo crime de peculato é vista com interpretações opostas entre analistas, havendo quem considere tratar-se apenas de um sinal para satisfazer a sede de justiça dos moçambicanos.
Chegou com um semblante confiante, mas à medida que ouvia da juíza Ivandra Maúsi a sentença do processo, a antiga ministra do Trabalho ganhava consciência do destino que deixava de ser animador.
Viram os corréus deliberada, livre consentimento, não ignorando que tais condutas eram penalmente censuráveis e por isso punidas, mas nem com isso se coibiram em levar avante as suas ações criminosas.
E na hora da decisão, Helena Taipo ouviu da juíza o que nenhum dos arguidos esperava ouvir.
Condenar a ré Maria Helena Taipo pela prática dos crimes de peculato e de participação econômica em negócio na pena unitária de 16 anos de prisão e um ano de multa a taxa diária de 2% do salário mínimo.
Dos 11 arguidos do processo, 2 foram absolvidos e os restantes tiveram caminho da prisão. Os advogados dos condenados dizem que vão recorrer por considerar que a decisão é injusta do lado da sociedade civil. A leitura é diferente. Quitéria Giringan é ativista social e faz a sua análise.
Conhecemos que há um passo que foi dado e que é preciso assegurar a justiça em relação a todos aqueles que cometem infrações. Aliás, a Direção do Trabalho Migratório tem uma fama associada a estes rombos. Quando nós olhamos para a situação dos Madjermans, que há anos que manifestam em relação a um rombo que também tem os seus alicerces neste mesmo Ministério, olhamos para esta situação dos mineiros e olhamos para a situação do INSS, percebemos que algo vai muito mal na nossa governação e que este mal não se estancou com este julgamento.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Quem ou que pode estar a financiar a insurgência em Moçambique?
O diretor do Instituto de Estudos Económicos e Sociais de Moçambique, IESE, Sebastião Forquilha, diz que desde o início estava claro que o país não reunia capacidade para fazer face ao terrorismo em Cabo Delgado, porque este é um fenómeno complexo e exige uma capacidade interna de produção e gestão de informação, bem como instituições fortes à altura do desafio, que não era esse claramente o nosso caso.
Não só demorou muito tempo para o Estado moçambicano reconhecer publicamente que estava face a um problema ligado ao, vamos lá, chamado terrorismo de caráter jihadista, como também as operações no terreno não refletiam a complexidade do próprio fenómeno. Quer dizer, o facto de ter, durante muito tempo, a polícia para, por exemplo, estar a combater os insurgentes, quando era claramente uma situação que exigia o envolvimento do exército com todas as suas forças.
Para o pesquisador do Instituto Internacional de Estudos de Assuntos de Segurança em África, Boris Namir, é difícil identificar os financiadores do terrorismo porque eles são o coração deste fenómeno. Os tipos de financiamento são vários e podem ser contribuições voluntárias de pessoas que vivem na sociedade e, no caso de Cabo Delgado, podem resultar de atividades ilícitas como tráfico de rubis, madeira, entre outros, realizou aquele pesquisador.
Ainda que o governo tivesse identificado os financiadores, não queria apresentá-los ao público. Iria sempre procurar neutralizá-los, porque a partir do momento que apresenta ao público, eles mudam de estratégia, de atuação. Mas nunca podemos esperar que o governo venha à imprensa nomear os financiadores enquanto eles não tiverem sido neutralizados, por um lado, e por outro lado, não tiverem sido entregues à justiça.
Namir acrescentou que, face a este problema, as Nações Unidas publicaram a semana passada um relatório desenhando o perfil dos financiadores, anotando que as autoridades moçambicanas também têm estado a fazê-lo.
Ouvi na semana passada o comandante-geral da polícia a dizer que os insurgentes são financiados com dinheiro de rubis. Teoricamente é possível, porque você tem Cabo Delgado, um submundo de exploração de rubis que são retirados das matas e são vendidos a compradores, muitos deles estrangeiros. Portanto, a probabilidade desse dinheiro de venda ilegal de rubis para financiar terrorismo é grande.
Boris Namir defende que, face ao problema, o Estado moçambicano tem que melhorar a sua inteligência e esta tem que cooperar com outros países.
Principalmente os vizinhos e com o risco de estarem lá os financiadores, para além de melhorar a sua inteligência interna, também tem que reduzir o nível de corrupção, porque como é que funciona aqui em Moçambique? Qualquer agente do Estado pode ser corrompido facilmente, então isso neutraliza também a inteligência do próprio Estado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Depois da chegada de tropas do Ruanda e da SADEC a Moçambique para ajudar as forças de defesa e segurança a combater a insurgência, os ataques continuam, a população continua deslocada em Cabo Delgado ou a fugir, as missões militares são alargadas e as perguntas colocam-se. Até quando a presença das tropas estrangeiras? Como Moçambique pode resolver este conflito? Será só pela via militar?
Em Moçambique, passados 12 meses depois da corrupção de força da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e do Ruanda em Cabo Delgado, para ajudar as tropas moçambicanas na luta contra o terrorismo, analistas dizem que os resultados esperados não foram alcançados, pelo contrário, este fenómeno tende a arrastar-se à zona sul daquela província. O analista Manuel Alves diz ser fundamental melhorar a estratégia de luta contra o terrorismo em Cabo Delgado porque esta não está a resultar.
Os resultados podiam até ser melhores, mas acredito que muito ainda tem que se fazer. A presença das forças internacionais em Cabo Delgado ainda não conseguiram ser aquilo que era o desejável do ponto de vista de respostas de resultados concretos no terreno, tendo em conta os episódios que vão sendo relatados. Embora uns alguns oficiais, outros não, mas tudo leva a crer que a zona de Cabo Delgado, apesar do anúncio da presença dessas forças, ainda não está a ser uma zona portanto, considerada uma zona sob o controle. Portanto, eu acho que há uma estratégia que se tem que aprimorar na concentração de forças. Não apenas a introdução de novas forças ou aumento do reforço desta daquela força, mas acredito que é preciso que haja uma estratégia acompanhada também de esforços no sentido de promover um diálogo. É difícil, tanto para o caso de Cabo Delgado, uma vez que até aqui ainda não há lustros da contraparte, mas isto coloca por si só um desafio ao governo para que que sobre esforços em busca de melhores saídas para Cabo Delgado. Ainda não estamos satisfeitos com os resultados palpáveis, ainda não há, na verdade, resultados que nos assegurem alguma confiança naquilo que está a se desenvolver no Cabo Delgado.
Já o analista Zé Manteigas diz que o alastramento da violência às vizinhas províncias de Niassa e Nampula desmente o discurso oficial de que a situação em Cabo Delgado está a ficar normalizada.
O terrorismo continua ainda a provocar mortes em Cabo Delgado e com tendência a alastrar-se para outras províncias, novamente Niassa e Nampula. Efetivamente, não podemos concluir que os objetivos foram alcançados. Ainda continuamos debaixo desse sofrimento, como moçambicanos. E mais, há um aspecto que me parece que é importante sublinhar. Parece que internamente estamos a minimizar, não é? Essa violência. Porque estamos tendo um discurso triunfalista, estamos a desbaratar as bases terroristas, mas no dia a dia parece que as situações estão tentando deslocar-se, não há informações de continuação de assassinatos em bárbaros, só fazem sentido isso mesmo. Portanto, devidos 2 meses, ou seja, um pouco mais de 1 ano, é que nós, como moçambicanos, sentimos que os objetivos não foram alcançados.
E na sua perspectiva, como sair, digamos, desse ciclo de violência?
Primeiro, eu preciso que as nossas forças de segurança, sobretudo os serviços de inteligência, que o seu comando tem, é um intenso de funcionar convenientemente. Porque quem é um serviço de inteligência a trabalhar de forma eficiente e eficaz, nós nunca vamos conseguir lograr a paz. Nunca vamos conseguir desbaratar o mundo, as bases que o terrorista tem no país. Portanto, é importante que as forças de segurança, sobretudo o nosso serviço de inteligência, esteja à altura de ter informações atentadas, de modo a se promover ações atentadas e eficazes para travar a onda de progressão do serviço. Esse é o ponto. É importante que não se cante vitória, porque estamos a cantar vitória quando, de fato, no terreno, no teatro das operações, acontecem matanças, com tanta destruição, com tanta paralisação da economia nacional. Porque naquelas províncias a economia não vai fluir, não vai fluir a guerra. Portanto, é preciso que o discurso social se contagie com aquilo que é a realidade do terreno. Porque se nós temos um discurso social de vanglória, não é? Enquanto o terreno está a acontecer exatamente no inverso, nós não estamos a contribuir para a resolução do problema. É preciso que sejamos realistas e, sobretudo, que haja uma combinação eficaz, eficiente, de todas as forças de segurança.
O analista Ismael Moussa diz também que a guerra em Cabo Delgado está longe de terminar, tendo em conta a insistência com que os jihadistas têm feito os seus ataques, ainda que esporádicos, e o aumento do número de deslocados procedentes de distritos considerados livres da insurgência. Aquele analista defende que o Serviço de Informação e Segurança do Estado, SISI, tem um trabalho urgente a fazer na procura de forma de romper com as fontes de financiamento do terrorismo, que, no seu entender, até hoje ainda não são conhecidas.
Se nós não rompermos com a questão logística, vai ser muito difícil ganhar esta guerra. Mas, mais uma vez, esta guerra não se ganha só no campo de batalha. Ganha-se em várias frentes. Então, nós temos que ir um pouco mais a fundo da questão. Será que não sabemos mesmo quem são os rostos? Porque, a partir do momento que a gente tiver uma informação clara sobre isso, a academia já pode ajudar nos passos subsequentes. Portanto, se não houver uma clareza por parte do Estado em relação com quem está a se relacionar, também dificulta todo o trabalho da academia. Pois há uma outra questão, que aqui também tem a ver com os parceiros da cooperação que conosco lidam no dia a dia. Há toda uma concepção, já há vários anos é adotada, de que não se deve ajudar Moçambique na questão da aquisição de meios letais. E, normalmente, o orçamento do Estado não é permitido que se compre armas, que se compre carros de assalto, por aí fora. Mas tivemos agora a guerra da Ucrânia, onde vimos toda a comunidade internacional a dar o apoio à Ucrânia para se defender. Não é? Portanto, a partir do momento que houve este espírito, eu acho que este espírito também devia ser, por uma questão até de equilíbrio internacional, nas relações internacionais, deviam também permitir ao Estado moçambicano que pudesse ter recursos para comprar armamento. Nós temos que armar o exército, nós temos que modernizar o exército, nós não vamos ficar eternamente dependentes do Ruanda. Foi bom termos trazido as tropas ruandesas, SADEC, mas elas não vão ficar cá eternamente. Nós temos que estarmos preparados, não somente para este conflito, mas porque nós somos um país com recursos extremamente estratégicos. E tarde ou cedo teremos outros problemas, outros apetites que possam surgir até de países vizinhos e outros. E nós temos que nos organizar, temos que ter um exército à altura. Portanto, é importante que haja uma abertura total em relação à cooperação com Moçambique e que permita que Moçambique possa ter. Mas também nós, como cidadãos, o governo em particular, deve fazer um grande esforço para conseguir mudar, e agora que entramos para o Conselho de Segurança, embora como membros não permanentes, devemos fazer uso deste espaço para lutarmos para que a gente possa conseguir equipar-nos melhor o nosso exército. Não somente uma batalha isolada de Moçambique, mas uma batalha da SADEC, porque se nós formos a SADEC, nós não temos nenhum exército da SADEC que seja referência. A África do Sul, antes do fim do apartheid, era o maior exército, melhor exército que a África tinha. Hoje é o quinto exército sul-africano. Está abaixo da Argélia, está abaixo do Egito, está abaixo da Etiópia, está abaixo da Nigéria, é o quinto exército. Portanto, nós não temos nenhuma referência na SADEC. Zimbábue já teve um exército bom em tempos, mas com a crise também caiu, Angola também. Qual é a referência que nós temos aqui de segurança? Não temos nenhuma. Portanto, nós estamos debilitados. E não deve agradar a nenhum de nós. Portanto, deve-se unir o esforço da SADEC e, junto da comunidade internacional, nós temos que encontrar uma forma para que a SADEC, pelo menos, tenha um exército à altura. O Ruanda é um bom exemplo, mas nós devemos inspirar e ver o que é que podemos fazer a nível da SADEC. O Ruanda não é SADEC.
Para Ismael Moussa, sem um exército minimamente equipado e modernizado, vai ser extremamente difícil prever o que poderá acontecer nos próximos tempos, bem como criar um cordão de força para conter as investidas dos terroristas, sobretudo para evitar o seu alastramento às zonas sul da província, incluindo a vizinha província de Nampula. José Manteles diz, entretanto, que o esforço de guerra que está a ser feito em Cabo Delgado, envolvendo elevadas somas de dinheiro, não está a resultar de nada, pelo contrário, vai agravar o endividamento dos moçambicanos.
Não foi apresentado no governo um orçamento, sobretudo, por causa desse critério. Existe em torno dessa matéria é terrorismo, porque como vai disponibilizar, parece querer se particularizar o conflito em Cabo Delgado, por isso mesmo não há, digamos, muita transparência, não mesmo transparência, em termos de alocação de recursos para a situação. O que é certo da capital é que nós estamos a ficar endividados. Os campos ou muitos recursos podem ser alocados para combater o terrorismo, e isso vai resultar numa dívida pesada para os moçambicanos. Aliás, já nos referimos sobre isso, a presença de corpos estrangeiros aqui no país não é gratuita e nunca vai ser gratuita.
Dr. Senhor José Mantegas, como é que estamos nessa guerra e para onde é que vamos?
Não, é para o dia. Estamos na verdade, no terreno, a situação é precária. Por isso continuamos com pessoas locais. E aliás, não é em vão que um dos dirigentes da República de Cabo Delgado, muito recentemente, impediu que os operadores retornassem suas zonas de vida, alegadamente porque deviam esperar pela utilização do governo, mediante a criação de condições de segurança básicas dos anos colaboradores.
Manuel Alves diz também ser em vão o esforço de guerra que está a ser feito em Cabo Delgado.
O que é certo é que, do ponto de vista daquilo que são resultados visíveis no terreno, ainda não há, portanto, algo que nos mereça alguma confiança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Chegamos ao final da emissão do serviço em português da Voz da América neste sábado 30 de julho de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço-se com um abraço a Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, até amanhã.
Dos companheiros, onde pouco se partilha porque o povo é sujeiro, e a música é alegria mesmo com pouco dinheiro, criado com farinha amarela e água de coco, leão fora da selva, herdeiro de minha foto, respeito ao copo Ana, se não vais usar xambuco, em terra de uma chamba, mozungo, vieste pouco.
Tenho fé que haja mudança, num futuro uma esperança, tens o valor da riqueza, num sorriso de criança, alegria e natureza. Princesa de Capulana, acredita na mudança, nossa alma é africana.
Africana é minha terra mãe, os santos protegem esse lugar, ela está falando quem convenha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.